Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara aprova a criação de um selo de identificação de cafés artesanais.
Parlamentares analisam situação da segurança em estados e municípios.
Deputados avaliam debates e atuação institucional da Câmara em 2024.
Boa noite. Jefferson Rodrigues, do Republicanos de Goiás, avalia sua atuação no Congresso Nacional, defendendo que os parlamentares devem estar a serviço do povo, sem atuar com base no status proporcionado pelo mandato parlamentar.
Segundo a análise do congressista, os radicalismos são contraproducentes e o país necessita de pontes entre as diferentes matrizes ideológicas para consolidar o crescimento nacional. Ele afirma ter escolhido o caminho do diálogo para honrar os votos recebidos e defender os interesses da população.
Eu vejo, acredito no diálogo e é isso que nós temos buscado fazer aqui, buscar ter o diálogo nas comissões em que participamos. Então nós buscamos agir de uma forma em que aquela pessoa que votou em nós, que ela venha se sentir honrada e valorizada pelo voto de confiança e credibilidade, pela procuração que ela colocou em nossas mãos. Porque o mandato é uma procuração de 4 anos. E nesses 2 anos buscamos fazer um trabalho não só em favor do Brasil, mas também no estado de Goiás, para que o povo goiano venha sentir prazer e satisfação de termos nós como um dos 17 deputados federais aqui na Câmara Federal.
Jefferson Rodrigues pondera que há um cansaço na sociedade com as divisões políticas.
O secretário de Comunicação Social da Câmara, deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, reflete sobre a alta produtividade e sobre o papel democrático do parlamento no debate e na votação de projetos. Ele cita a reforma tributária e o socorro ao Rio Grande do Sul como marcos na atuação do parlamento.
O ano passado foi um ano bastante interessante. Nós conseguimos aprovar a reforma tributária, que estava mais de 30 anos para ser aprovado aqui. A Câmara Federal deu uma resposta de pronto em relação àquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, aprimorando leis, disponibilizando recursos orçamentários, quer dizer, facilitando para que aquela população tivesse um atendimento urgente e mais rápido possível.
Gilmar Tato elenca ainda o pacote de ajustes enviados pelo Executivo à Câmara para listar assuntos que, em seu entendimento, serão prioritários na pauta de análises e votações de 2025.
Esse ano vamos ter que nos debruçar em relação a algumas iniciativas que eu considero a principal para esse ano é a votação da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Então, é uma Câmara bastante participativa e que, com certeza, mudou e está mudando a vida dos brasileiros.
Esporte.
Maurício Duvoli, do PL de Minas Gerais, defende a revisão de trechos da lei que entrou em vigor para impedir a retomada do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, mas que coloca em risco a lei de incentivo ao esporte.
De acordo com Maurício Duvoli, a nova lei limita o uso de créditos tributários quando houver um desequilíbrio entre as receitas e despesas do governo, impactando os atletas brasileiros dependentes de recursos provenientes das renúncias fiscais.
O esporte brasileiro hoje, ele vive basicamente dessa lei do incentivo do esporte. São mais de 4 milhões de atletas que precisam, que necessitam dessa lei do incentivo para poder praticar esporte, para poder ter um futuro. E o que nós temos, essa migalha que nós temos hoje, o governo tirou da gente. Então nós vamos continuar lutando e brigando para que essa lei do incentivo de esporte ela volte para esse projeto, que ela continue, porque os brasileiros e brasileiras que estão iniciando no esporte aí necessitam e sem dúvida nenhuma, tenho certeza que será um dos únicos caminhos que eles poderão recorrer para conseguir atingir seus objetivos, que é ser um campeão olímpico, um campeão mundial, representar a seleção brasileira. E nós precisamos desse incentivo para que a gente possa ter mais ídolos no Brasil.
Trabalho.
Rafael Brito, do MDB de Alagoas, defende a aprovação de projeto que estabelece o piso salarial nacional para profissionais de apoio técnico e administrativo da educação básica. O legislador informa ter apresentado uma emenda para incluir também os servidores operacionais no texto.
Essa é uma vitória muito importante para valorizar quem está no dia a dia da educação, garantindo que profissionais essenciais tenham os seus direitos reconhecidos. Originalmente, o projeto previa o piso apenas para os profissionais técnicos e administrativos. Porém, com a emenda que eu apresentei, a gente conseguiu ampliar o alcance do texto para contemplar todos os servidores da educação, promovendo mais justiça e equidade. Além disso, o valor do piso deverá ser equivalente a 75% do piso salarial dos profissionais do magistério, para aqueles com formação de nível médio e jornada de 40 horas semanais.
Rafael Brito comemora a aprovação do texto na Comissão de Educação e espera uma tramitação rápida da matéria quando os colegiados da casa retomarem seus trabalhos.
A educação é feita por muitas mãos e cada profissional é importante nesse processo.
Educação.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, avalia que garantir a qualidade da educação, melhorar as condições salariais e de trabalho de professores e de profissionais da área e ampliar o número de vagas em todos os níveis escolares continuarão a ser os grandes desafios do setor em 2025.
Para tanto, Tarcísio Mota aposta na união entre a sociedade, o executivo e o legislativo com o objetivo de revisar o Plano Nacional de Educação e traçar as metas para os próximos 10 anos. Por outro lado, o deputado pondera sobre a necessidade de novas fontes de financiamento para a educação, além dos programas de auxílio governamentais.
O Brasil ainda é dos países, tá chamado OCDE, dos países que têm a economia similar à nossa, daqueles que menos investem em educação. O movimento social que luta por uma educação de qualidade sempre brigou pelos 10% do PIB para a educação. Isso, mais uma vez, está presente no documento que a sociedade civil enviou a esta casa, à Câmara dos Deputados, que foi entregue, inclusive, pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Nós lutaremos muito para que mais recursos possam chegar à educação, que se respeite o Fundeb, os mínimos constitucionais, e a gente dê educação de qualidade para os nossos filhos, para os nossos netos, para as crianças, jovens e adultos que passam pelas escolas do nosso Brasil.
Direitos Humanos.
Dados do Conselho Nacional de Justiça informam a adoção de mais de 25 mil crianças e adolescentes no Brasil de 2019 até hoje. Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, autor do projeto que deu origem à Lei Nacional de Adoção, comemora os avanços proporcionados pelo dispositivo legal.
Essa lei deu preferência a interessados em adotar crianças e adolescentes com deficiência ou doença crônica. A legislação também priorizou o acolhimento de crianças com irmãos. Outro marco também foi a alteração da CLT, que estendeu a quem adotava todas as garantias que tem um pai biológico. E é uma matéria que foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados, depois no Senado, que mostra que é uma lei que foi bem debatida, bem discutida e que, de fato, tem melhorado muito a facilidade da adoção para os casais que querem adotar e as tantas crianças que precisam ser adotadas.
Augusto Coutinho informa que o painel de acompanhamento do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça registra um total de quase 5 mil crianças aguardando adoção. Em contrapartida, mais de 12 mil pretendentes esperam receber esses novos filhos em suas famílias.
Desenvolvimento Regional.
Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, retomou o projeto que havia apresentado quando era senador com o objetivo de enterrar os cabos de energia elétrica. Para ele, os cabos subterrâneos evitariam as quedas de energias causadas por tempestades, evitando prejuízos em hospitais, comércio e residências.
O Brasil deve isso à sua população e isso vai também trazer uma grande economia para o consumidor, porque hoje há tanto gato, há tantas pessoas roubando energia nos postes e, no final das contas, essa energia que foi roubada vai ser cobrada do consumidor formal. Essas concessionárias certamente vão ter um lucro enorme com os cabos subterrâneos, porque não vão ter mais as perdas de energia. E outra coisa, não terão a manutenção imensa que é cuidar de milhões de postes espalhados por todo o nosso país. A economia, a beleza que se vai dar à cidade e não vamos ter mais apagões, tudo isso compensa o pequeno custo que teremos de cavar uma vala, passar a tubulação e enterrar os cabos.
Marcelo Crivella reforça que os apagões deverão ser cada vez mais frequentes graças às mudanças climáticas. Para ele, além de minimizar o problema, enterrar os fios de distribuição elétrica vai reduzir o risco de acidentes fatais no trânsito por colisões contra postes de concreto e aço e por choques elétricos provocados pelo rompimento de cabos.
Agricultura.
Na opinião de General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, o semiárido é a mais nova fronteira agrícola do país, com exemplo de sucesso na produção de frutas e pequenos animais na região do Vale do São Francisco. Ele cobra, no entanto, que o governo volte a bombear as águas do rio para a região, auxiliando milhares de famílias.
General Girão apontou ainda as dificuldades enfrentadas pelo produtor rural do semiárido, como a dependência de programas sociais e a baixa remuneração pela venda de seus produtos.
A agricultura é um grande carro-chefe da nossa exportação e do nosso país. Mas o produtor rural, esse homem que mora lá no sertão, ele ganha muito pouco pelas vendas. Por quê? Porque quem ganha mais é o atravessador, é o cara que transporta lá para ser vendido no supermercado ou na grande cidade. Então a gente precisa, sim, fortalecer o semiárido. Eu tenho a certeza absoluta que com a chegada das águas do São Francisco, que vão voltar a chegar, sim, nós teremos condições absolutas de transformar aquela região numa grande região produtora. E com isso nós estaremos dando a dignidade para o homem do campo, transformando ele em morador rural para produtor rural. Esse é o grande objetivo nosso e eu espero que a gente consiga fazer isso para o nosso semiárido.
Deputados aprovam a criação de um selo para identificar cafés artesanais. A repórter Gabriela Vieira tem mais detalhes da medida.
O consumo de café no Brasil em 2023 foi de 6 quilos por pessoa. Em relação ao faturamento, as vendas de café em 2023 alcançaram 23 bilhões de reais. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o país é o maior consumidor dos cafés nacionais. Para valorizar essa produção nacional, a Câmara dos Deputados aprovou a criação de um selo Arte Café para identificar o grão produzido e processado de forma artesanal. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça foi o deputado Tião Madeiros, do Progressistas do Paraná, que concordou com a criação do selo, que é semelhante ao que já existe para produtos artesanais de origem animal. Para o autor da proposta, do deputado Evaí Vieira de Melo, do Progressistas do Espírito Santo, o selo deve aumentar a geração de renda, promover o desenvolvimento do mercado de cafés artesanais, agregar valor ao produto e valorizar a identidade da produção com uso de técnicas tradicionais e regionais, além de estimular o beneficiamento e oferta de cafés artesanais pelo produtor rural. Evaí Vieira de Melo defende que o selo vai poder identificar qualidade, tradição, respeito pelo meio ambiente e preservação. O deputado diz também que os consumidores terão mais segurança ao saberem a origem de seus cafés.
Essa questão que o bom café exportado e o café de baixa qualidade fica no Brasil, isso já é coisa do passado. Há muitos anos nós estamos investindo em qualidade.
Cabe aos municípios definir as exigências e os procedimentos para o registro dos estabelecimentos produtores e dos produtos que receberão o selo, além de regulamentar o controle, a classificação e a fiscalização dos cafés artesanais. Como foi aprovado por todas as comissões da Câmara que analisaram o projeto, a criação do selo Arte Café para cafés artesanais já pode seguir para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Gabriela Vieira.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Saúde.
José Nelton, do União de Goiás, avalia que a falta de planejamento dos governos estaduais e municipais, somada à insuficiência de investimentos federais, tem levado à precarização do sistema público de saúde, resultando no sofrimento e morte de pessoas que esperam nas filas do SUS.
Isso nos deixa muito triste em saber que o dinheiro dos pagadores de impostos não é bem aplicado na saúde. Embora o SUS seja uma referência, falta gestão. Falta leitos de UTI, falta medicamentos, medicamentos de alta complexidade. E isso acaba impactando na vida do cidadão. São filas intermináveis por todos os lados. Desespero nos CAIs, UPAs, por todo lado. Principalmente nas capitais. E o governo, na sua incompetência de gerenciamento, de planejamento, ele acaba perdendo essa luta. E quem perde é a sociedade.
Outro problema apontado por José Nelto para a falência do sistema público de saúde é a corrupção. Um exemplo dela, segundo o parlamentar, é o gasto de milhões de reais em caixas de medicamentos que muitas vezes chegam vazias ao destino final.
Então eu gostaria de fazer um apelo para que toda a sociedade pudesse fiscalizar a compra compra de medicamentos. Tem local que vai até as caixas, mas dentro das caixas não tem medicamento.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, vê como positivo o reconhecimento do diabetes tipo 1, geralmente identificado na infância, como deficiência. Fruto de um projeto de autoria do próprio deputado, o texto estabelece as mesmas regras previstas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência a pacientes com esse tipo de diabetes.
O diabetes tipo 1 destrói as células ali do pâncreas e o pâncreas não consegue produzir insulina. Então é uma doença autoimune, ou seja, é uma deficiência de uma determinada substância que você tem que repor isso através do hormônio que é vital para a saúde das pessoas, que é a insulina. Então, com essa aprovação, as pessoas com diabetes tipo 1 terão acesso aos direitos e benefícios, como adaptações no ambiente de trabalho, como pausas para aplicação de insulina, acesso às vagas reservadas para deficientes em concursos públicos. Agora, é importante a gente diferenciar diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, que ela é adquirida, né?
De acordo com dados oficiais citados por Dr. Zacarias Calil, aproximadamente 600 mil brasileiros apresentam diabetes tipo 1. Países como Alemanha, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido já classificam a doença como deficiência.
Segurança Pública.
Delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, destaca o endurecimento das penas e o bloqueio a retrocessos na legislação penal e processual penal como as principais frentes de trabalho assumidas pela Comissão de Segurança Pública em 2024.
Então a gente tem trabalhado bastante aqui na Comissão de Segurança Pública. Há pouco tempo eu fui o relator do projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados, que estabelece o bloqueio de sinais telefônicos em presídios. Então é algo extremamente importante ainda 2024, 2025, a gente está falando de sinais telefônicos que as autoridades públicas não conseguem impedir dentro das cadeias e presídios. E hoje o crime se comunica por meio de telefone e a gente precisa definitivamente fazer com que o poder público proíba, impeça que ocorra essa transmissão de sinal. Então a gente conseguiu aprovar há pouco tempo.
Outras duas conquistas apontadas por delegado Matheus Laiola foram o fim da saída temporária de presos para visitar a família e a instituição da lei que determina o funcionamento ininterrupto das delegacias especializadas de atendimento à mulher.
Anderson Pinto, do MDB do Pará, congratula os deputados favoráveis à castração química de pedófilos. O parlamentar cita dados de maio de 2024 do Disque 100, serviço do Ministério dos Direitos Humanos, segundo os quais a cada hora duas crianças sofrem violência sexual no país, para expressar o seu assombro.
Ou seja, isso é inadmissível e é inaceitável. E a Câmara cumpriu seu papel histórico de aprovar uma matéria como essa, de punir também com castração química, mas eu acho que nós devemos poder fazer mais, porque é uma crueldade. Proteger nossas crianças tem que ser uma prioridade no país.
Na opinião de Anderson Pinto, para barrar o aumento de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, é preciso aprovar penas mais duras contra estupradores, como a castração física e a prisão perpétua.
É obviamente que o Código Penal não estabelece essa regra, mas é o momento da gente estar discutindo, uma vez que proteger nossas crianças precisa, de fato, ser uma grande prioridade. Eu quero mais uma vez destacar o papel do Parlamento Brasileiro de continuar legislando em favor das crianças e dos adolescentes desse país.
Roberto Monteiro Pai, do PL, reconhece os esforços da administração estadual do Rio de Janeiro em combater a violência, mas lamenta que a insegurança tenha tomado proporções assustadoras. Ele informa ter destinado 100% de suas emendas de bancada para reforçar a segurança pública e o combate à criminalidade no Rio de Janeiro.
Roberto Monteiro Pai relata trechos de sua história pessoal para ilustrar seu compromisso com a segurança da população e com o resgate social daqueles que entram para o crime por situações contingenciais.
Eu conheço profundamente a mazela, eu tenho uma história de vida. Olhando lá atrás, eu nunca poderia imaginar de estar hoje na posição de deputado federal. Pelo contrário, até poderia me imaginar não ter chego à idade que eu tenho, e, consequentemente, morando em instituição de menor e hoje voltando nessa instituição para investir emenda e dizer para aqueles jovens que estão lá num trabalho de ressocialização: o crime não compensa. Ou é morte, ou é sarjeta, ou é cadeia. Então, por isso, a segurança pública, isso faz parte da segurança pública, está no meu sangue, de alguma forma, poder contribuir.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Alan de Souza e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.